Devido à pandemia do novo coronavírus, que ainda não tem data para acabar, nós passamos a viver um novo normal. E esse novo normal tem exigido de cada um de nós uma série de mudanças de hábitos e de comportamentos, como o uso não apenas contínuo, mas agora obrigatório de máscaras. O cuidado redobrado com a higiene pessoal, a restrição dos contatos físicos, nós latinos, brasileiros, que gostamos de abraçar, que gostamos de beijar, que gostamos de nos cumprimentar de um modo mais intenso, devemos restringi-los. A preocupação em manter o distanciamento social. Além, é claro, de uma maior dependência do digital. E com a flexibilização, palavra complicada essa, hein? Flexibilização da quarentena e a volta gradual às atividades, o novo normal apresenta-se também como um tempo de retomada, um tempo de recuperação, uma vez que os danos econômicos, sociais, emocionais, relacionais, educacionais provocados por esta pandemia foram e têm sido devastadores. Pensando nisso, nós, os pastores, decidimos propor esta nova série de mensagens, Desafios à Fé, como agir na construção de um novo normal. E tranquilamente, nós chegamos ao consenso de que o livro de Neemias seria uma bússola a nos guiar nesta empreitada. Pois através deste livro nós aprendemos como reconstruir em tempos de crise. A nossa oração é que essa série seja usada por Deus para trazer ânimo, encorajamento e esperança para todos nós, neste momento tão complicado que passamos. Então, feitas estas considerações iniciais, eu gostaria agora de convidá-los à leitura do primeiro capítulo do livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, e eu gostaria de convidá-lo a uma breve oração. Senhor, agora, quando vamos tomar o teu livro santo, quando vamos abrir a tua palavra, quando vamos ler a tua palavra, nós só podemos fazer isto, ó Deus, na dependência, na unção do Espírito Santo do Senhor. Por isso, nós invocamos o teu Espírito para que ele nos abra o entendimento, para que ele nos abra o coração. E assim esta palavra do Senhor encontre guarida em cada um de nós. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 1. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Queridos irmãos e irmãs, boa parte do povo de Israel experimentou, durante 70 anos, o exílio na Babilônia. E segundo o sociólogo Paul Freston, o exílio foi um tremendo choque para a fé e para a religiosidade judaica. Como Deus pôde permitir que a gloriosa Jerusalém, que a cidade do grande rei Davi, a alegria de toda a terra, fosse destruída por povos pagãos? Como Deus permitiu que o grande e belo templo de Salomão fosse posto em ruínas depois de ter sido completamente saqueado? Após esse longo período de exílio, o povo de Israel foi autorizado a voltar para a sua terra por meio de um decreto do rei Ciro da Pérsia. Contudo, nem todos voltaram. Muitos resolveram ficar na Babilônia, pois lá haviam se aculturado e lá também haviam obtido uma prosperidade econômica. No entanto, os que decidiram voltar estavam cheios de grandes expectativas e sonhos. Porém, logo se depararam com o novo normal pós-exílio. E como era esse novo normal pós-exílio? Uma Jerusalém em escombros, habitada pelos que não tinham sido levados cativos, em situação de extrema pobreza, sofrendo o desprezo e a hostilidade dos povos vizinhos. Mas eles tinham que enfrentar esse novo normal pós-exílio. Deus levantou alguns homens, alguns profetas. Deus levantou Esdras, Zorobabel, Ageu, Zacarias, para que estes, usados por Deus, animassem o povo. Animassem o povo a reconstruir todas as coisas. E eles deveriam começar fazendo isso pelo templo. E em meio às muitas dificuldades, eles começaram a reconstruir o templo. E é muito interessante porque no livro de Esdras, quando há o registro do lançamento dos alicerces do templo, uma coisa muito interessante acontece. Havia lá aqueles mais idosos que tinham conhecido o glorioso templo de Jerusalém. Os mais novos não. Os mais novos estavam alegres pelo novo templo que estava sendo reerguido. E houve, então, uma mistura de sentimentos entre aqueles que haviam conhecido o antigo normal e aqueles que só conheciam agora o novo normal do exílio, do pós-exílio. E Esdras registra aqui, de um modo muito vívido, o que ocorreu naquele momento. Diz assim o texto: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo. E é esse contraste entre o antigo normal e o novo normal que eles passaram a ter diante de si. E eu poderia até mesmo agora fazer uma ponte com o que está acontecendo nesse atual momento que atravessamos. Nós temos aquela sensação, aquele desejo de querer voltar ao antigo normal. Mas muitos já têm dito que isso não é mais possível. Temos então diante de nós o novo normal. Mas o fato, queridos irmãos, é que o templo foi reconstruído, porém, os muros na cidade não. Os muros de Jerusalém continuavam em ruínas, e Jerusalém permanecia então vulnerável às ameaças externas. Quem iria investir numa cidade insegura? Poucos eram aqueles que estavam dispostos ao trabalho de reconstrução do muro, e, portanto, nada foi feito. De novo, é nesse normal pós-exílio, de desprezo, de fracasso e de vergonha, que Neemias entra em cena no ano 445 a.C. Neemias nasceu no exílio, e ele fez carreira no funcionalismo imperial, subindo ao posto de copeiro do rei, um cargo de muito prestígio, de extrema confiança e responsabilidade, que lhe dava constante acesso ao monarca mais poderoso daquela época, o rei da Pérsia, Artaxerxes I. E ele estava, o livro de Neemias começa, nos mostrando que Neemias estava no palácio de inverno do rei, na cidadela de Susã, a 1.500 quilômetros de Jerusalém, quando então ele recebe a visita do seu irmão Hanani e de outros lá de Judá. E nesse encontro, Neemias faz uma pergunta ao seu irmão: como estavam os habitantes de Jerusalém e como estava a cidade de Jerusalém? E a resposta que ele recebe do irmão não foi das mais agradáveis. O irmão disse: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A pergunta é esta: como reagiu Neemias? Que nos reporta ao tema da mensagem desta manhã, da primeira mensagem desta série: como reagir aos danos? Como reagir aos danos? Em primeiro lugar, nós vamos ver que Neemias reage aquela informação trazida pelo seu irmão, reage com empatia. Isto mesmo. A primeira reação de Neemias foi manifestar empatia. Ele ficou intensamente tocado, ele ficou intensamente comovido, a ponto de vivenciar um processo como se estivesse de luto. Verso 4 vai dizer: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Então, ele vivencia um luto. Ele se coloca no lugar de seus irmãos e sente fortemente o desprezo e a humilhação deles, e isso é empatia. Veja, queridos irmãos, seria muito fácil para Neemias ignorar o problema de seus irmãos lá em Jerusalém. Eles estão lá, a 1.500 quilômetros de distância. Ele, por sua vez, estava confortavelmente instalado na corte persa. Ele vivia no palácio. Sua posição lhe rendia inúmeras vantagens pessoais. Então, para que se preocupar? Além do mais, o que ele poderia fazer estando tão longe e numa situação tão difícil, tão complicada como aquela? Porém, o texto nos diz que ele não ficou indiferente. Ele não ficou frio, distante, mas ele chorou, ele lamentou, ele sofreu a dor, ele sofreu a vergonha. Ele se coloca no lugar dos seus irmãos, e isso é empatia. E, meus irmãos, se há uma reação que é reclamada de nós, principalmente nós que conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nesse tempo de novo normal, nesse tempo de reconstrução, em tempos de pandemia, se há um sentimento que é pedido de nós, é empatia. Sim. E se há alguma coisa que nós devemos aprender e crescer, visto que nós estamos vivendo um momento inimaginável, é ter empatia, é desenvolver essa empatia. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque essa pandemia tem atingido as pessoas de modos muito distintos. Uns foram severamente prejudicados, por conta dessa pandemia, outros menos. E é muito fácil a gente racionalizar. Não é comigo, eu estou bem, eu não quero pensar nisso, eu não posso fazer nada. Porém, nós não podemos ser vencidos nem pelo egoísmo e nem pela indiferença. Alguém já disse que indiferença é a capacidade de tolerar o inaceitável. Nós não podemos tolerar o inaceitável. Nós devemos cuidar para não levantarmos uma barreira emocional que nos torne insensíveis e nos afaste das necessidades dos outros. E não podemos permitir que o endurecimento e a frieza tomem conta do nosso coração. Só a empatia nos aproxima dos que sofrem. Por isso, enquanto eu meditava nesta convocação que as Escrituras nos faz através desse texto, eu me lembrei da mensagem que o pastor Marcelo nos trouxe domingo passado no culto da manhã, quando ele falou que, enquanto cristãos, a nossa identidade é de sermos santos, é de sermos amados por Deus e eleitos por Deus. E que uma das virtudes que nós devemos desenvolver, exercitar, em função dessa identidade linda que nos é dada em Cristo, é que o nosso coração seja cheio de ternos afetos de misericórdia e de bondade, de empatia, que começa pelos da família da fé, mas que não pode se restringir apenas aos da família da fé e deve alcançar outros. Enquanto meditava também nesse texto, lembrei-me de uma linda canção do Jorge Camargo, quando ele diz: amolece o meu coração e molha os meus olhos. Sim, queridos irmãos, nós vamos só poder reconstruir em meio ao novo normal quando os nossos corações estiverem cheios da empatia, da mesma empatia de Jesus, de ternos afetos de misericórdia. É isso que é requerido de nós nesse tempo, enquanto cristãos. Mas a segunda reação de Neemias foi orar. E isso está nítido aqui no texto. Por alguns dias ele chorou, ele lamentou, mas depois ele se pôs a orar. E orou intensamente. E orou muito. Aliás, a sua oração é belíssima, é profunda. E nesta oração, que se encontra nos versos 5 a 11, nós vamos ver que Neemias, firmado no caráter de Deus e na aliança de Deus, ele vai confessar não apenas os pecados do povo, pecados estes sim que foram a causa do exílio, e que talvez o próprio Neemias pudesse ter pensado: eu não tenho nada a ver com isto. Eu não estava lá quando tudo isso aconteceu. Mas ele se identifica com o povo, porque ele se sabe também pecador. E ele confessa os seus pecados e os pecados do povo. E ele clama pelo perdão de Deus. A propósito, eu não vou me deter muito nesta oração, porque hoje à noite o pastor Marcelo nos trará uma mensagem sobre o Deus de Neemias. Esse Deus que, a quem ele dirige a sua oração. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, querido irmão, é que Neemias, de fato, era um homem de oração abundante e sistemática. O tempo todo nós vamos encontrá-lo orando. Nada ele fazia sem oração. A oração era a atmosfera em que ele realizava o seu trabalho. A oração era como se fosse a sua respiração e o seu alimento. E é interessante que ele aliava a sua vida de oração à sua vida de estudo das Escrituras, porque uma coisa alimenta a outra. E na própria oração de Neemias, nós vemos o quanto ele conhecia as Escrituras. Sim, ele estudava as Escrituras, ele conhecia a palavra de Deus e o Deus da palavra. E aqui, eu e você devemos aprender com Neemias a estruturar, a organizar a nossa vida e o nosso trabalho a partir de uma espiritualidade centrada em Deus, instruída pelas Escrituras e nutrida pela oração. Sim, irmãos, não há como construir um novo normal sem oração, sem estarmos constantemente na presença de Deus. Sabe quanto tempo Neemias passou orando? 4 meses. Durante 4 meses, desde o dia em que ele ouviu o seu irmão dizendo acerca da situação do povo, ele passou 4 meses em oração. Além de uma lição de perseverança, aquele tempo que ele investiu em oração ensinou-o a colocar a sua vida em conformidade com a vontade de Deus, preparando-o para a resposta, qualquer que fosse ela. E aqui nós devemos aprender também isto. O tempo que nós gastamos em oração, que nós investimos em oração, não é para a gente impor a nossa vontade para Deus, mas para que nós aprendamos a nos submeter à vontade dele nas nossas vidas, qualquer que seja a resposta que ele tenha para nós. E foi o que aconteceu com Neemias. Terminado esse tempo de oração, ele entendeu que ele era a resposta de Deus à sua própria oração. Ou seja, que Deus iria intervir na história do seu povo, e ele, Neemias, teria uma parte ativa nesse projeto divino. E Neemias haveria de cumprir, junto ao povo, aquilo que o seu nome significa. Sabe o que significa o nome Neemias? Deus consola. Deus reanima. Deus fortalece. Deus levanta o ânimo. ele seria a pessoa que Deus usaria para levantar o ânimo do povo. Por isso que no capítulo 2 vai ser esta a sua palavra, uma palavra de ânimo, de encorajamento ao povo. E ele vai dizer exatamente isto. Ele vai conclamar o povo para que o povo se disponha para a obra da reconstrução dos muros. E, finalmente, irmãos, chegando ao final da nossa reflexão nesta manhã, qual foi a terceira reação de Neemias? Nós já vimos que a primeira reação foi manifestar empatia. A segunda reação foi orar. Ele fez isso por 4 meses. E a terceira reação foi planejar e agir. Sim. Ao final desse tempo, sabendo já que ele mesmo era a resposta de Deus à sua oração, sabendo que Deus já estava chamando para essa obra, ao final de tudo isso, ele já tinha uma clara visão do que ele deveria fazer. Ele sabia que o primeiro passo seria comparecer diante do rei e apresentar o seu projeto. Olha, isso está dito no verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. E agora vem, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Que homem? O rei da Pérsia. Simplesmente o cara mais poderoso da época. Mas Neemias o chama de homem. Porque esse é o lugar do rei. Essa era a sua condição. A despeito do seu grande poder, ele continuava sendo homem. Neemias sabe que quem vai realmente decidir as coisas é o Senhor da história, e não Artaxerxes primeiro. Neemias sabe que é Deus quem abre as portas, que é Deus quem provê os recursos, que é Deus quem desperta o povo, que é Deus que livra do inimigo e que transforma o caos em esperança. É Deus. E é na força desse Deus, como veremos hoje à noite, que ele vai agir. E é na força desse Deus que eu e você, meu irmão, somos chamados a reconstruir diante de um novo normal. A oração não substitui a ação. Nem a ação substitui a oração. Elas caminham juntos como duas pernas de um mesmo corpo. Não precisamos escolher entre ação e oração. Ambas são necessárias. Neemias foi um homem de oração e foi um homem de ação. Ele orava e ele agia. Ele confiava em Deus e ele trabalhava. E é justamente essa síntese, é esse equilíbrio que precisamos manter se quisermos reconstruir diante de um novo normal. Orando, trabalhando. Trabalhando e orando. Ora e trabalha, como diziam os monges, né? Ore e trabalhe. Concluo. Concluo com a palavra do Neemias, ele termina assim: nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias tinha plena consciência de que ele iria trocar o luxo e a segurança do palácio pelos escombros e perigos de Jerusalém. Porém, ele sabia que Deus o estava chamando para algo maior. Ele sabia que o que Deus tinha para ele não se restringia apenas ao trabalho de impedir que o rei fosse envenenado. Não. Mais do que ser copeiro do rei, ele era servo de Deus. E ele várias vezes faz referência a esta, a essa percepção clara que ele tinha. Eu sou teu servo, Senhor. E eu estou aqui para fazer a tua vontade. É claro que enquanto servo, ele fazia o melhor trabalho que ele podia junto ao rei. Mas ele era, acima de tudo, servo de Deus. E como servo de Deus, ele se dispôs e se colocou nas mãos de Deus para ser bênção para o seu povo. E aqui, eu deixo esse último desafio para você, meu irmão e minha irmã, que me ouve e me assiste agora. Qualquer que seja a tua ocupação, qualquer que seja a tua profissão, Deus quer que você veja a sua profissão, a sua ocupação, como uma oportunidade para servi-lo no mundo. Neste país, no nosso país, a nossa profissão e carreira devem ser resgatadas da simples busca por segurança, sustento, comodidade e prazer, e consagrada à missão do reino de Deus. Pois eu e você também temos e somos chamados para uma missão no reino de Deus. Assim como Neemias o foi. Ele não era sacerdote, ele não era levita, por isso ele termina, eu sou copeiro. Mas como copeiro do rei, ele foi poderosamente usado por Deus na reconstrução de uma nação. Porque quando a gente termina o livro de Neemias, o cenário é totalmente diferente desse do primeiro capítulo. É maravilhoso ler o livro de Neemias. A propósito, já que nós estamos iniciando esta série, quem sabe você poderia também ler o livro de Neemias e assim aproveitar melhor as mensagens que serão trazidas nesse púlpito à luz ou a partir deste livro. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Amém.